Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Saúde, cerca de 600 atendimentos foram realizados pelos profissionais do SAMU em Guaporé no ano passado. O balanço foi apresentado pelo responsável técnico Rodrigo Bach.
Poder Público efetua a troca completa da cobertura da Escola Municipal de Educação Infantil Maria Rosa Ferreira.
UX, línguas estrangeiras com matrículas abertas para cursos intensivos. São quatro opções de idiomas: inglês, espanhol, italiano e francês.
Após buscar drogas em Guaporé, trio é preso pela Brigada Militar em Estrela. Policiais apreenderam maconha, êxtase e uma quantidade em dinheiro. Criminosos residem em Lajeado e Estrela.
A Chave 1.0, evento com sequência de palestras em marketing digital, vai acontecer dia 23 de janeiro.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 6 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quinta-feira.
Boa tarde. Hoje, 13 de janeiro.
Com tempo ensolarado em Guaporé região, temperatura em 33 graus e 8 décimos.
Segunda semana. Passaram-se 13 dias. Faltam 352 para 2023.
Estação verão. Lua crescente.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
Dólar comercial cotado em R$ 5,52, poupança 0,59%, TJLP 5,33%, taxa Selic 9,25%, TR 0,15% e o grama do ouro R$ 325,15.
Cotações agropecuárias: saca do milho R$ 92,30, saca da soja R$ 174,70, fim tipo carne, R$ 5,80 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
15 horas, missa da saúde do Clube Amigo das Vocações, na Matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, amigos e ouvintes da Rádio Aurora. A expectativa para esta quinta-feira é de sol forte e forte calor predominando aqui na região de Guaporé. A tendência é de que as temperaturas sigam bastante elevadas, calor intenso, com máximas de 34 a 35 graus. A tendência para sexta-feira é de que o calor, junto com a umidade que volta a aumentar, os ventos do quadrante norte e noroeste trazem um fluxo de umidade aqui para a região. E aí essa combinação pode trazer chuvas associadas a temporais. Não tem previsão de chuvas homogêneas, não tem previsão de chuvas de volumes expressivos, mas podemos ter algumas pancadas e não dá para descartar temporais. No sábado também a atmosfera ainda está bastante instável. Já no domingo o tempo volta a ficar bem mais firme e o calor continua predominando aqui na região. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região, com apoio de Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Belas Guaporé te espera com todas as lojas de portas abertas, com as novidades da coleção Primavera-Verão, para as crianças a diversão da brinquedoteca e toda a segurança das normas sanitárias sendo respeitadas.
O segundo sorteio da promoção 40 anos fazendo juntos Sicredi Região dos Vales entregou mais 153 poupanças na região. Continue fazendo seus negócios com o Sicredi e continue concorrendo.
Agora 12 horas 9 minutos e meio.
Na programação da Aurora 107.1, eu recebo o responsável técnico pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192, aqui de Guaporé, Rodrigo Bach, que vai nos falar um pouco sobre o atendimento do SAMU, quais são os principais fatores que levam o deslocamento da ambulância e, claro, fazer um apanhado de 2021, ano que foi concluído, e as perspectivas para este ano de 2022. Rodrigo, primeiramente, o nosso bom dia, prazer em recebê-lo aqui na Aurora.
Bom dia, Godinho. Bom dia, ouvintes da Rádio Aurora. Bom dia, comunidade de Guaporé e região. É um grande prazer estar aqui, Godinho, contigo, pelo trabalho que tu faz aí para a região. É de muita boa índole. Muito obrigado pela oportunidade, meu amigo.
SAMU, vamos explicar para a nossa comunidade que vê seguidamente a ambulância cortando as vias urbanas com sirene ligada, com giroflash. O que, que é o SAMU e quais os atendimentos que ele pode realizar e deve realizar?
Então, o nosso serviço é um serviço já estabelecido aqui em Guaporé há mais de 10 anos. Nós já fizemos, no ano de 2021, 559 atendimentos, que eu vou te listar aqui questões que a gente atendeu no modo geral. Como em primeiro lugar é traumático e colisões, tanto de moto como de carro, atropelamentos. Em segundo vem várias questões que a gente atende, Godinho. Queda da própria altura em idosos, e esses idosos vão ter provavelmente fratura de fêmur, é a maioria desses atendimentos, né? Surto psiquiátrico e falta de ar, dispneia, levado ou pelo Covid ou por doenças respiratórias crônicas também que a gente teve em 2021. E em quarto lugar, assim, mais queda de sensório e desmaios, que é a síncope geralmente falada. Parada cardiorrespiratórias, também a gente atendeu várias esse ano, né? Questão de acidentes, a gente atende bastante. A nossa equipe tem essa qualificação para atender também traumas ou em rodovia ou aqui mesmo na cidade, né? Todo serviço depende do outro, sabe, Godinho? Nós temos um bom relacionamento também com os bombeiros, né, aqui da cidade. Que é caso de desencarceramento de vítimas, tirar das ferragens, toda essa parte, os bombeiros têm que fazer essa parte para nós, que nós não temos os equipamentos necessários e nem a nossa função. É a mesma coisa se a gente pegar um casa, um prédio pegando fogo, ou um lugar de risco para a equipe, a gente não atende. Então, se a gente chega primeiro no incidente, nós fizemos um contato com a regulação de Porto Alegre, a gente pede auxílio dos bombeiros e eles vêm para nos auxiliar. Porque na área quente, que é chamada, a gente não entra. Então, muitas vezes, vocês podem ver também, eles são chamados e pedem o nosso apoio, ou vice-versa, sabe? É um conjunto. Brigada Militar, Defesa Civil, bombeiros, SAMU. Então é todos os serviços, graças a Deus, que a gente tem aqui na cidade, e a gente está bem servido de profissionais, né, em todas as áreas, e isso é muito bom, Godinho.
É o mais importante, pelo relato, é trabalhar em conjunto, em unidade, para salvar vidas, né?
Exatamente, Godinho, que o nosso maior objetivo é esse, é salvar vidas. O que mais gratifica toda a nossa equipe é tu vem com um paciente mal, grave, e chega com ele vivo no hospital. Que esse é o maior objetivo, pegar o paciente na cena, pode estar grave, gravíssimo, né? E a gente levar ele vivo para o hospital. E esse é o nosso objetivo, levar a pessoa viva e mantê-la viva.
Quantos são hoje os profissionais que fazem esse trabalho aqui em Guaporé?
Em Guaporé é o suporte básico de vida, né? É um técnico de enfermagem, um condutor. São 24 horas por dia, 7 dias por semana e todos os dias do ano nós temos o serviço. Nós somos em 10 pessoas, eu sou o enfermeiro responsável, então tem mais 5 técnicos e 5 condutores.
Não há médicos na equipe?
Não, na nossa equipe presencial não, Godinho. Por isso que muitas vezes é bom frisar para a comunidade que o nosso atendimento do SAMU, como é um serviço organizado e qualificado, por trás de nós, nós temos uma regulação médica, que é em Porto Alegre a base, né? Por isso que eu digo para a comunidade, muitas vezes, a gente sabe que às vezes demora 2-3 minutos, é bastante para quem está precisando do serviço. Mas como tem mais de 237 municípios que abrangem Porto Alegre, eles precisam saber questão de endereço, o que está acontecendo, se é uma vítima, se são mais vítimas, o que está acontecendo na realidade no local, para justamente eles mandarem ou mais bases, como Serafina, Encantado, podem vir dar apoio para nós, né? E múltiplas vítimas, como os bombeiros aqui do Guaporé. Então a central faz todo esse contato. Se nós chegarmos na cena, por primeiro, a gente começa a fazer a triagem das vítimas, vê a necessidade de mais apoio, a gente liga para o 192, fala com o médico da mesa responsável e ele toma todas as providências para a gente não perder tempo no local. E a gente é regulado por médico. Por isso que muitas vezes vocês vão ver, a gente atendeu a vítima e continua no local com a ambulância, porque a gente faz o atendimento para a vítima ali, nós temos medicações, material para hemorragia, para imobilizações, desfibrilador, se a pessoa está em parada cardíaca também, nós temos 2 na ambulância. Então a gente faz todo esse atendimento, regula com o médico da central, conforme a orientação que a gente tiver. A gente já faz medicação, que nem eu já falei, tudo na vítima, e já vai para o hospital com o paciente bem estabilizado.
Conforme destacaste, atenderam mais ao longo de 2021 casos de acidentes. Então é importante que a pessoa que entre em contato com o 192, está na cena do fato, tenha paciência, calma, informe todos os detalhes para que vocês possam também ter essa rapidez no deslocamento.
Exatamente, Godinho. Porque no momento que nós recebemos o chamado no Smart, nós temos no máximo de 3 minutos para sair da base. Mas é bem menos a nossa média. Em torno de 1 minuto e meio, 2 minutos, a gente já sai para o endereço certinho, né? E eu sempre digo, a vítima que estiver no local, faz a segurança da cena, sinaliza a cena e já liga para o serviço no 192. Que a gente ganha muito tempo e a vítima também. E tem que fazer essa ligação. Muitas vezes a gente ocorre de fazer ligações inversa. Um exemplo, se os bombeiros ligam para nós pedindo, porque eles têm o nosso número particular, o número secundário, né? Brigada Militar também, Polícia Civil também tem esse número nosso. Então, se eles ligarem para nós pedindo apoio, quem recebeu a ligação tem que ligar para 192, é o mesmo caso da vítima, sabe? Passa pelo médico, o médico fala com a gente, libera a saída, não tem problema nenhum.
Vocês podem, por exemplo, um acidente de trânsito com 2 ou 3 vítimas, vamos botar na RS um exemplo, obviamente. Isso. Bombeiros foram, brigada foi, daqui um pouco um desses dois ligam. Vocês podem sair sem ter autorização do 192 de Porto Alegre, da central?
Ótima pergunta, Godinho. Nós somos proibidos legalmente de sair, pode ir a brigada lá, os bombeiros na base. Eu não posso sair, nem os meus colegas, claro, com a viatura sem essa autorização. Nós somos penalizados civil e criminalmente, porque se acontecer algum outro chamado nesse meio tempo, nós, pela regulação, nós estaríamos disponível para qualquer coisa. E nós vamos estar num chamado que a gente não vai ser nem regulado daí, Godinho. A gente sai sem autorização, esse paciente, essa vítima, está sob nossa responsabilidade. O médico regulador da mesa não vai regular o nosso chamado, e se acontecer alguma coisa, uma morte, qualquer coisa com o paciente, quem é responsabilizado é a equipe. Então é por isso que a gente faz todo esse trâmite legal, por causa da questão civil e legal mesmo.
Por isso que às vezes não adianta ir lá, né? Na base do desespero, porque...
Acontece muitas vezes, Godinho. A gente pega essa pessoa, a gente conversa com ela e a gente liga. A gente ajuda essa pessoa a ligar na nossa frente e naquilo entra o chamado. É muito rápido, mas a gente tem que fazer a ligação. Não tem como sair sem essa ordem médica.
Quais são os pontos e casos que a gente pode acionar o SAMU? É para qualquer situação, ou tem dentro de uma escala aí alguns quesitos? Ah, o Eduardo está na rua, bêbado, vamos ligar para o SAMU. O Eduardo está na rua, bateu a cabeça, não se sabe a gravidade, ligamos para o SAMU. Isso. Quais são os fatores que há possibilidade de chamar a equipe do SAMU.
Certo, Godinho. Então, vou te listar aqui tudo que a gente pode fazer esse atendimento. Problemas cardiorrespiratórios, intoxicação, tanto por veneno como por medicamento, queimaduras graves, maus tratos, tanto em idoso como criança. Podem ligar, tanto um vizinho, alguma coisa que vê um maltrato, pode ligar que a gente vai. Trabalho de parto, tentativas de suicídio, crises hipertensivas e dores no peito, afogamentos, acidentes de traumas. O trauma é automobilístico, atropelamento, queda de moto, choque elétrico, acidente com produtos perigosos, suspeita de infarto ou AVC, agressão de arma de fogo e arma branca também, soterramento, desabamento, convulsão, transferências interhospitalar de doentes graves. Essa questão também a gente pode fazer, mas tem que ter autorização médica. E outras considerações que muitas vezes a pessoa liga e o médico vai interpretar. Não, precisa mesmo deslocar ou não precisa. Daí ele fala com o familiar geralmente. E quando não chamar a Godinho SAMU, eu vou listar também algumas questões. Febre alta, dores crônicas, vômito, diarreia, dor de dente, trocas de sonda, entorses, cólicas renais. Então esse tipo de coisa, eles vão ligar, mas o médico não libera, que não são caracterizados urgência e emergência.
É bom deixar claro, então, para a comunidade, né? Só sai da base quando há regulação por parte do 192 em Porto Alegre para esses casos, né?
Exato, Godinho. E nesse ano de 2022, nós estamos já com projetos prontos aí para desenvolver para a comunidade. Nós vamos começar nas escolas municipais. A gente, em 2018, já fizemos projeto SAMUzinho, que era para as crianças entenderem. Até quando chamar, quando não chamar. A gente fez toda essa abordagem nas escolas municipais.
De conscientização, né?
Conscientização.
Também
questão
educação,
do trote,
né?
Educação, Godinho. E esse ano nós vamos entrar daí na questão da linha do AVC, acidente vascular cerebral, que muitas vezes as crianças vão estar em casa, vão identificar isso num pai, num vô, numa mãe, num tio, e eles mesmos podem fazer essa ligação. E a gente vai treinar essas crianças do município. Questão de parada cardiorrespiratória, também vamos ensinar a ligação, como fazer a reanimação nos familiares ou num colega, engasgos, também nós queremos fazer bem prático. A nossa equipe é preparada para isso, a gente vai se dividir em turmas nas escolas e vamos fazer essa prática. E nós queremos fazer questão de bombeiros, defesa civil, brigada militar, múltiplas vítimas aqui na praça. E também contamos com o teu apoio para divulgação, Godinho.
Ah, estamos sempre abertos aqui.
Mas isso eu te agradeço mesmo. Para mostrar para a comunidade o que é um acidente de múltiplas vítimas, o que as equipes vão fazer, como é que vai ser o atendimento dessas vítimas. Então a gente já está se programando, já estou entrando em contato com todas as pessoas envolvidas, né? Para a gente montar um sábado de tarde aí na praça, de conscientização, Godinho, e para mostrar o nosso trabalho, o que a gente faz, o que a gente pode fazer para uma pessoa ficar cada vez melhor na comunidade.
Obrigado ao Rodrigo Bach, 12 horas 22 minutos, na sequência, destaque para a segurança pública. Após buscar drogas em Guaporé, trio é preso pela Brigada em Estrela. Infraestrutura, poder público efetua a troca completa da cobertura na Escola Municipal de Educação Infantil Maria Rosa Ferreira. Próxima substituição será na Nairo Prestes, segundo destaca a secretária Veridiana Tonini.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora, 12 horas 26 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora. Vamos falar na área da saúde, Michele.
O cronograma de vacinação contra a Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde. Atenção para a dose 2 da Pfizer. Você que recebeu a dose 1 da Pfizer até dia 18 de novembro, hoje à tarde tem vacinação. É a dose 2 somente, da 1h30 às 4 da tarde. Lembre-se de apresentar o comprovante da dose 1. E amanhã a gente vai ter vacinação para reforço. É atenção para a aplicação da dose de reforço para a população que tem mais de 18 anos. Vão ser aplicadas as doses de reforço para todos aqueles que tenham realizado a dose 2 até o dia 14 de setembro, das vacinas Coronavac Butantan, Fiocruz AstraZeneca ou Pfizer. Se você recebeu uma dessas três vacinas, dose 2 até 14 de setembro, sua dose de reforço acontece amanhã, tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde. De manhã das 8 às 10 e de tarde da 1h30 às 4 no posto de saúde central.
12 horas 27 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Com informações sobre o Corpo de Bombeiros aqui de Guaporé e também a Brigada Militar. A estiagem que assola o Rio Grande do Sul tem causado prejuízos irreversíveis para os produtores rurais. Preocupação aos governos estadual e municipais, bem como deixar ainda mais em alerta os servidores do Corpo de Bombeiros Militar. Com o clima seco, altas temperaturas, umidade do ar abaixo dos 15% e, por vezes, a falta do bom senso de pessoas que ateiam fogo na vegetação e também para queimar resíduos sólidos, esses potencializam o risco de uma tragédia. São inúmeros os chamados para o Corpo de Bombeiros no estado do Rio Grande do Sul. Aqui em Guaporé, o terceiro pelotão do Corpo de Bombeiros, que é comandado pelo Tenente Adriano, atendeu ontem à tarde e na manhã de hoje chamados realizados à Central de Operações, telefone 193, para o combate em dois lajeados e em São Valentim do Sul. O tenente destacou duas ocorrências que demandaram o deslocamento de todos os servidores e das duas viaturas de combate a incêndios, dois caminhões, autobomba-tanque resgate e autobomba-tanque. Trabalho desgastante, intenso e concluído em várias horas. Agradeço ao apoio das comunidades e dos poderes públicos, que cederam máquinas para auxiliar nas manobras, para evitar que o fogo se alastrasse, disse o tenente Adriano. Em dois lajados, o incêndio tomou conta de uma área de vegetação próxima ao distrito industrial, ao lado da RS-431. Dois bombeiros foram deslocados e, em virtude da complexidade, houve necessidade de retroescavadeiras do poder público contribuírem. Em São Valentim do Sul, na comunidade da linha São Jerônimo, proximidades da capela, as chamas iniciadas com a queima de um mato provocadas por um morador tomaram conta de uma vegetação nativa e uma plantação de eucalipto. Descontrolado, o fogo, segundo os bombeiros, ameaça também os parreirais de uva. E eles tiveram que retornar hoje pela manhã para o combate. Pedimos a compreensão de todos para que evitem efetuar qualquer ação que envolva fogo próximo à vegetação. A situação vivida é extremamente favorável à queima e é fácil perder o controle. Combater o fogo em mato não é tarefa simples, exige treinamento e equipamentos específicos. Por vezes, o descontrole das chamas ameaça residências, galpões e coloca em risco a vida das pessoas. Orientação é para que, em caso de incêndio em vegetação, o contato para os bombeiros através do 193 seja o mais rápido possível. Ainda na área da segurança pública, após buscar drogas em Guaporé, o trio foi preso pela Brigada em Estrela. Com ações eficazes de policiamento ostensivo aliados ao setor de inteligência, policiais da Brigada Militar conseguiram lograr êxito na prisão de três criminosos e na apreensão de entorpecentes, dinheiro e um automóvel na noite de ontem, no bairro Oriental em Estrela, droga conforme o trio havia sido buscada em Guaporé. A equipe da Força Tática, com informações sobre a movimentação e transporte de drogas na região, efetuada por criminosos em um automóvel Honda Civic, emplacado em Guaporé, passou a monitorar o seu deslocamento. O veículo, com três ocupantes com idades de 23, 25 e 28 anos, foi abordado na rua Max Eriksen. O trio, dois residentes em Lajeado e um Estrela, tem passagens pelo sistema prisional gaúcho e um deles, conforme os policiais, é apontado como responsável por gerenciar o tráfico no bairro Imigrantes, em Estrela. Durante a revista veicular, a guarnição encontrou um tijolo e meio de maconha, pesando pouco mais de um quilo, 63 unidades semelhantes a êxtase, 23 pedrinhas e parte em pó de substância semelhante a MDAM, e a quantidade em dinheiro de R$400. O trio foi preso, encaminhado para a DPPA e, posteriormente, para o presídio estadual de Lajeado. O automóvel foi apreendido e recolhido ao depósito judicial. Nós tivemos também hoje pela manhã, por volta das 11h30, um acidente entre no trevo aqui em Guaporé, e o trânsito ficou parcialmente interrompido na área do trevo de acesso principal à cidade aqui de Guaporé. Um automóvel desgovernado passou por cima dos canteiros, arrancou algumas placas e parou quase dentro de um imóvel. 12 horas e 32 minutos, na sequência a gente volta falando sobre a Escola Municipal de Educação Infantil Maria Rosa Ferreira e também sobre o evento com sequência de palestra em marketing digital que acontece dia 23, a chave 1.0.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região, com apoio de Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Belas Guaporé te espera com todas as lojas de portas abertas, com as novidades da coleção Primavera-Verão. Para as crianças, a diversão da brinquedoteca e toda a segurança das normas sanitárias sendo respeitadas.
O segundo sorteio da promoção 40 anos fazendo juntos Sicredi Região dos Vales entregou mais 153 poupanças na região. Continue fazendo seus negócios com o Sicredi e continue concorrendo.
12 horas 37 minutos.
Nós estamos em contato com o gerente do INSS, o Jolly Marubim, que falará conosco sobre a Previdência Social e também, né, o andamento aí de algumas alterações, né, nesse ano de 2022. E começamos novamente, Jolly, com a prova de vida, que volta nesse ano de 2022. Por que o beneficiário precisa fazer a prova de vida? O nosso bom dia.
Bom dia, Wilson. Bom dia, ouvintes da Rádio Aurora. Esse procedimento da prova de vida é um procedimento já bastante antigo, consolidado pela Previdência, e ele está contido em lei, ele é previsto em lei e serve para evitar fraudes e pagamentos indevidos. Então, o verdadeiro recebedor do benefício, né, no momento que falece, no caso, ele então não, deixa de receber, é óbvio, e evita, né, que terceiros aí recebam o seu benefício. É uma precaução e uma lei, né, do INSS.
Quem deve fazer, Jolie, a prova de vida?
Bem, são todas as pessoas que recebem benefício do INSS, né? Todo mundo que está aposentado, que tem aposentado pelo INSS como fonte pagadora, aposentados, pensionistas, né, e recebedores de auxílios.
No caso, recebo uma pensão, que não é, no caso, uma aposentadoria, né? Eu recebo uma pensão alimentícia, por exemplo, de um beneficiário. Eu preciso realizar também a prova de vida?
Sim, é necessário. Então, todas as pessoas que recebem algum benefício que é oriundo do INSS, eles têm que realizar a prova de vida. A gente tem que separar, por exemplo, no caso de pensão alimentícia, se é uma pensão alimentícia que foi determinada via judicial, que daí não passa pelo INSS, né? Nesse caso, a fonte de renda, né, quem está pagando é o próprio alguém que está devendo para essa pessoa e que na justiça ganhou, né, esse direito de receber a pensão alimentícia. Então, tem que, são os casos principais de aposentadoria, pensões e auxílios, né? A pensão alimentícia via judicial, então, não é o caso.
Quando devo realizar a prova de vida no INSS, Jolie?
Bem, ela deve ser realizada, a prova de vida, no mês do aniversário, né? O mês que a pessoa faz aniversário, não precisa ser exatamente no dia, no mês, né? Faz aniversário dia 5, então ela tem até o final do mês, daquele mês que ela faz aniversário, para realizar a prova de vida.
Vou viajar no meu aniversário, posso fazer a prova de vida antes? Como é que funciona?
Sim, ela pode, a pessoa pode fazer a prova de vida antes. Então, existe aí a possibilidade dela fazer a prova de vida um mês antes e até um mês depois, né? Para o crédito, então, não ser bloqueado. Por exemplo, se o beneficiário faz aniversário no mês de setembro, a prova de vida poderá ser feita no período de agosto a outubro. Então tem um período aí de, na verdade, 90 dias para fazer essa prova de vida. Isso foi uma atualização que a Previdência fez, justamente para vamos dizer que naquele mês de aniversário a pessoa tem um compromisso, vai viajar, enfim, né? É importante ela fazer esse, utilizar todo esse tempo ali, né, para fazer então a prova de vida.
A outra situação, não consegui fazer a prova de vida no mês do aniversário, né, e não recebi o benefício, o que eu devo fazer?
Bom, nesse caso, ela deve procurar a agência qualquer agência, inclusive agora de banco, pode fazer a prova de vida. Não há necessidade de fazer a prova de vida na própria agência onde ela recebe o benefício. Então, em qualquer agência do banco, né, não precisa ser a agência que recebe, pode ser uma agência em qualquer outro lugar, mas do banco que a pessoa recebe. E realiza a prova de vida. Então, vai ser liberado o benefício na hora. Claro que se tiver bloqueado, vai demandar um prazo aí para o processamento.
Estou há mais de 3 meses sem receber o benefício e o banco não quer pagar os atrasados. Como devo proceder?
Bem, infelizmente ainda tem esses casos em que as pessoas não se atentam, né, para esse crédito. Às vezes a pessoa tem o benefício aí que recebe direto em poupança e ela não acompanha, não faz aqueles saques, enfim, né, o dinheiro vai caindo na conta, como se diz. Então o banco ele vai realizar a prova de vida, né, mas para receber esses atrasados, que o crédito vai estar bloqueado, o segurado então ele tem que acessar o Meu INSS, né, no site ou no aplicativo, fazer o login, né, acessar e fazer o pedido, né? Ele tem que fazer um requerimento aí online, né, solicitando pagamento de benefício não recebido. O serviço é esse, solicitar pagamento de benefício não recebido. Aí digita o nome do serviço na barra ali, já pesquisa, né, e vai dar então esse tipo de serviço, então, nesse caso, para a pessoa receber quando o pagamento foi bloqueado, né? Com mais de 3 meses, então o crédito fica bloqueado, preenche os seus dados aí, conclui o requerimento e aguarda, né, o contato do INSS para continuar o procedimento de liberação do crédito.
Um exemplo, Jorge, tenho, por exemplo, mais de 80 anos ou dificuldade de locomoção para comparecer aos bancos. Como devo para proceder nessa situação?
As pessoas que têm nossos segurados aí, que têm mais de 80 anos ou que têm menos, mas têm dificuldade de locomoção, a pessoa está acamada, enfim, passou por uma cirurgia, está demorando para se recuperar, ela não precisa ir no banco, não precisará fazer, então, se dirigir ao banco. Ela pode solicitar que um servidor de INSS vá até ele, né, vá à sua casa ou um local que ela esteja internada, um hospital, enfim. Ou até também nomear um procurador. Ela pode nomear um procurador que vai fazer o pedido, né, de procuração no próprio site, no Meu INSS, e encaminhar através de procurador. Ou se ela, então, não quer o procurador, quer que um servidor vá até a sua casa, então ela tem que solicitar o serviço prova de vida, dificuldade de locomoção, atendimento à distância. Vai pesquisar ali, né, no menu ali do Meu INSS, vai ter esse serviço, né, que é dividido em dificuldade de locomoção e maior de 80 anos. Então, vai escolher o serviço que se enquadra ali na situação da pessoa e aguardar também o contato do INSS e, posteriormente, aí, a visita de um servidor, né, para atestar que a pessoa, enfim, está viva.
Posso realizar a prova de vida pelo Meu INSS, Jolim?
Sim, é possível realizar a prova de vida pelo Meu INSS, pelo aplicativo. O segurado, então, o beneficiário, ele precisa acessar um dos aplicativos da Previdência, Meu INSS ou meugov.br, e seguir as instruções. Então, pode pesquisar ali nesses buscadores, né, esses locais, esses sites. Então, após realizar a prova de vida por biometria facial, o segurado pode consultar o resultado pelo Meu INSS. É importante destacar que essa opção de prova de vida por biometria, ela está restrita a um número reduzido de segurados. São segurados que têm mais idade, né? Então foi feita uma seleção, até porque esse sistema é um piloto, né, que vai, enfim, depois ser estendido para todos os segurados. Mas, por enquanto, a pessoa entra lá e vai saber se, no caso dela, é possível fazer, vai aí estar a opção para ela fazer a prova de vida por biometria, né, pelo aplicativo.
No caso, quem não realizar prova de vida, Jolie, terá que ir na justiça para receber o benefício de novo? Como é que funciona?
Não, não é o caso, tá, isso. É, ela, basta, então, ela realizar a prova de vida no próprio banco, né, no agente pagador, e o benefício será reativado e os atrasados serão pagos atualizados. Então, é praticamente automático, né? A pessoa vai até o banco, faz a prova de vida e se identifica lá. A prova de vida é bem tranquila, né? O atendente lá vai solicitar um documento, vai identificar a pessoa, na verdade, né? Conferir a documentação, fotografia, enfim, né? E vai inserir no sistema do próprio banco essa conclusão, né? Foi feita a prova de vida. E essa informação, ela vai ser processada, ela vai ser enviada para a central do INSS, que automaticamente vai liberar o crédito, então, através da DataPrev, né? Que processa os benefícios.
Quem não realizou, Jolie, a prova de vida, por exemplo, aí nesse ano de anos que tivemos pandemia, 2020, 2021, pode realizar em 2022? Como é que vai se fazer isso?
É possível, Wilson, realizar, tá? Então, quem os beneficiários aí devem realizar a prova de vida o mais breve possível, para evitar, então, o transtorno aí de terem aí os seus benefícios bloqueados. Quem não fez a prova de vida, os benefícios serão bloqueados de forma escalonada. Então, vai ter ainda um tempo, né, depois desse prazo aí para fazer no banco, para liberar. Mas a gente sempre alerta para que a pessoa, de alguma forma, faça a prova de vida para não ter inconvenientes aí de bloqueio de pagamento e depois ter que, né, que correr atrás.
O volume de pessoas, Jolie, quantas pessoas devem realizar a prova de vida por mês aí na Previdência Social?
Bem, a estimativa da Previdência, e já vem se confirmando, é em torno de 3 milhões de pessoas que atualizam, né, a sua prova de vida todo mês, né, durante o ano. São em torno de 36 milhões, né, de beneficiários que precisam fazer esse procedimento, aí, como a gente falou no início. É uma forma de segurança para preservar, né, o patrimônio, até que é de todo mundo, né, esses pagamentos indevidos.
Posso fazer a prova de vida no INSS, Jolie?
Não, essa prova ela é feita no banco. Tá? Existe um convênio, Wilson, com os agentes pagadores. Então, a Previdência ela remunera, né, os bancos para fazerem esse procedimento. E ele é mais prático, né? Porque a pessoa pode aproveitar o próprio dia, né, de pagamento, a pessoa vai ao banco, e naquele momento, naquela viagem, vamos dizer, ela vai poder fazer o procedimento sem problema, né? Excepcionalmente é feita a prova de vida no balcão da Previdência, mas aí o próprio INSS vai fazer essa convocação, né? A regra geral é fazer nos bancos.
A gente agradece mais uma vez pela tua participação, esclarecimentos, informações e tudo que sempre o INSS, né, traz aí de informações para a nossa região. Obrigado e até uma próxima oportunidade.
Um abraço.
12 horas 48 minutos e meio, vamos com informações na área da educação. A administração municipal realizou a troca completa da cobertura na Escola Municipal de Educação Infantil Maria Rosa Ferreira do Candário, que está localizado no bairro Conceição. Investimento na aquisição de telhas aluzinco, onduladas, manta autoadesiva, cumeira, parafusos e mão de obra supera os 200 mil reais. Conforme a secretária Veridiana Maria Tonini, o governo Fabris e Bastin realizou muitas obras na parte estrutural das escolas, a grande maioria pensando na segurança dos profissionais de educação e dos estudantes, e não somente na parte estética dos prédios. A troca do telhado da escola Maria Rosa Ferreira era uma necessidade. Pensamos nas pessoas, na cidade, projetamos o futuro com muito mais qualidade de vida para os guaporenses. A próxima escola que receberá investimentos para a substituição da cobertura será de educação infantil Nairo José Prestes, no bairro Pinheirinho.
E no dia 23 de janeiro, no King, aqui em Guaporé, vai acontecer um circuito de palestras em marketing digital, voltado a todos os profissionais que trabalham ou desejam trabalhar com venda de produtos ou serviços nas redes sociais ou nos demais canais de internet. Dinâmico, iniciando pela importância da comunicação, passando por experiências de vendas do cliente, vendas, tráfego pago, marketing e influenciadores, o programa traz todos os caminhos para quem quer alavancar os negócios ou começar a empreender nas redes sociais. Na programação está previsto almoço e café da tarde, iniciando às 9 da manhã e terminando às 5 horas. O investimento é de R$ 447,00 em duas parcelas. Vão estar palestrando 8 profissionais das diversas áreas. Débora Boscato, especialista em vendas, Denise Pandolfi Grace Dal Moro na área do tráfego pago, Ellen Renata Gonçalves abordando gestão financeira, Laura Buffon com marketing digital, Marcela Guide sobre experiência do cliente, eu, Michele Lunardi, sobre como ser o influenciador de sua própria empresa e Paola Giacon sobre a prospecção de influenciadores. O link para inscrições está disponível nas nossas redes sociais.
12 horas e 50 minutos, UX Línguas Estrangeiras com matrículas abertas para cursos intensivos. O programa UX Línguas Estrangeiras está com inscrições abertas para os cursos intensivos de férias oferecidos online. São 4 opções de idiomas: inglês, espanhol, italiano e francês, oferecidos mediante disponibilidade de horários. Organizados para estudos com aulas de segunda a quinta-feira, os cursos contemplam aulas síncronas e atividades assíncronas no mesmo módulo. Ao final de cada curso, o estudante terá desenvolvido 40 horas aula de aprendizagem, com avanço em um nível em seu conhecimento. As matrículas para as aulas ocorrem de 7 a 17 de fevereiro e devem ser feitas de 6 de janeiro até 2 de fevereiro. Destaque para o contato 3443-2212. Procure informações.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente através do site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, supervisão geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.